Bom dia, hoje eu vim apresentar. Eu chamo Lúcia Souza, ando na Escola Básica de Jubim e vim ler o livro de um rapaz invulgar, o pequeno Albert Einstein, escrito por Dan Brown. Numa sexta-feira ensolarada e fria, na velha cidade de Ulm, na Alemanha, nasce um bebê chamado Albert Einstein. Estamos no dia 14 de março de 1979. A alegria da família pelo recente nascimento não dura muito tempo. A sua avó estima-se que gordo, gordíssimo. E a mãe receia que a sua cabeça seja grande demais. Sejam pacientes e tudo ficará bem, insiste o médico. E ele está certo. Embora a cabeça de Albert viesse a parecer um pouco grande, um pouco dilatada. O Albert cresce e depressa chega a hora de começar a balbuciar e a tutubiar. Palavras divertidas. Mas ele não diz coisa nenhuma. A sua família espera e desespera. Espera e desespera. Estará tudo bem com o Albert? Começa finalmente a dizer coisas e, sempre que isso acontece, o Albert mostra-se esperto e desembaraçado. Perto dos 3 anos, os seus pais prometeram-lhe uma surpresa. E ele fica à espera do brinquedo. Talvez um triciclo. Quando, em vez de um brinquedo, lhe dão uma irmãzinha. Ele comenta. Como é que anda? O Albert, por vezes, é cruel para a sua irmã, a Maja. Uma vez, quase lhe acerta com uma bola dura e depois bate na cabeça dela com um lencinho. A Maja diria mais tarde que era preciso ter uma cabeça dura para ser irmã do Albert. A pobre Maja não é a única vítima da fúria do Albert. Muitas vezes, quando não está contente com alguma coisa, a sua cara empalidece, o nariz fica branco e segue-se alguma coisa má. Um dia, uma professora que tinha sido contratada para o preparar para a escola ficou tão aterrorizada com o seu temperamento que fugiu e nunca mais ninguém lhe pôs a vista. Mas o Albert não é só de raiva e arrelias. As coisas que lhe agradam prestam uma atenção obstinada. Sente-se atraído por castelos de cartas e constrói um com 14 andares. Uma simples bússola que o pai lhe tinha oferecido deixa-o estupefacto. Roda e agita, bate-lhe com os dedos, e acontece o que acontecer, a agulha daquele engenho aponta sempre para o norte. Qual é o segredo? Que a faz funcionar assim? Interroga-se Albert. A família Einstein muda-se para Munique, uma cidade grande. Aí, os pais de Albert encorajam-no a ser mais independente. E agora, tomam a decisão invulgar de permitir que o Albert ande sozinho pelas ruas com apenas 4 anos. Começa então a frequentar a escola. Entre os seus colegas, é um rapaz estranho. Os outros adoram jogar à bola, mas Albert não gosta de esportes. As paradas militares entusiasmam os outros rapazes, mas perturbam o Albert. E o Albert é judeu. É o único judeu entre todos os alunos. Alguns de seus colegas traçam dele e insultam-no por ser judeu. Na escola, o Albert sai-se bem nas matérias do que gosta, desprezando as outras disciplinas. Gosta de matemática, de grego e latim, nem por isso. Quando lhe fazem perguntas nas aulas, o Albert demora algum tempo a responder, decepcionando os professores, que preferem respostas rápidas e na ponta da língua. Mas depois, os professores veem os seus lábios a mexer devagarinho, enquanto o Albert repete a resposta para si mesmo. Será o Albert Palermo? Interrogam-se os professores. Seja como for, obtém boas notas. Em casa, exercita-se no violino, especialmente com a música de Mozart. Não é preciso nenhum professor para o obrigar a tocar violino. Eu acredito que gostar de alguma coisa, de uma coisa que nos gostamos muito, ensina-nos mais do que o sentido de dever. Pelo menos no meu caso, disse ele um dia. Aos 12 anos, os seus pais convidam um estudante de medicina, chamado Max Talmud, a ir lá à casa. E ele e o Albert tornam-se amigos. O que é raro para Albert, que se descobriu uma vez a si próprio, como tendo a sensação de ser um estranho quando a cidade está sozinho. O Max dá ao jovem Albert um livro de geometria. Para este, o mundo exato das formas, das linhas, dos pontos e dos ângulos é uma coisa fascinante. Pouco tempo depois, meses apenas, tinha compreendido o livro completamente, disse Max mais tarde. A partir daí, dedicou-se à matemática superior. Pouco tempo depois, o seu gênio matemático voava tão alto que eu deixei de ser capaz de o acompanhar. Ao contrário dos encantos produzidos pela matemática, os outros trabalhos escolares aborreciam Albert. Os métodos de ensino estúpidos e mecânicos causam-me grandes dificuldades, diria ele. Preferia receber todos os tipos de castigos, a aprender a papaguear coisas de cor. O seu desinteresse pelo trabalho escolar O Sr. Albert distante irritava alguns professores. Um deles diz ao Albert: "Não vais ser ninguém na vida." O Albert ignora a previsão do professor e dedica o seu tempo à música e à matemática. Medita sobre dúvidas inventadas por si mesmo. Como estará a viajar no raio de luz? Interroga-se Albert. Será que o mundo parecerá o mesmo se corrermos à fenomenal velocidade da luz? Com cerca de 15 anos, os negócios do pai levam a família para Milão, na Itália. Mas antes de poder abandonar a Alemanha, a lei obriga-o a cumprir o serviço militar obrigatório. Assim, fica em Munique, para primeiro acabar o liceu e depois disso ir para a tropa. O Albert fica a viver no internato. O seu estado de espírito torna-se sombrio e sente-se feliz na escola e anseia o conforto da família. A felicidade desaparece e a sua saúde agrava-se. Para recuperar, é-lhe dada uma autorização especial para abandonar a escola e juntar-se à família na Itália. Na Itália, a vida é mais feliz. O Albert está perto da família, tem museus para visitar e, é claro, tem o seu estudo particular de matemática. Para estudar matemática, o Albert consegue afastar-se de tudo o resto e os seus pensamentos, tal como fazia quando construía castelos de cartas. Mesmo em festas, o Albert passa o tempo a resolver problemas matemáticos complicados, sem dar pela presença dos convidados, sem ligar às conversas e à música. Albert tenta inscrever-se no Politécnico de Zurique, instituto universitário suíço. No entanto, por estar mal preparado nas áreas de estudo, que até então desprezaram, o Albert chuma no exame de admissão. No ano seguinte, ele ocupa-se a terminar o liceu, entrando depois para o Politécnico, onde estuda para ser cientista. O jovem Albert termina o curso e tenta arranjar emprego como professor numa universidade, mas não surge nenhuma vaga. Em 1902, ocupa o lugar de perito de classe 3, no registro de patentes suíço, uma espécie de biblioteca estatal para novos inventos. Albert casa-se e é pai. Os deveres familiares e profissionais não o impedem de continuar a resolver problemas e a refletir sobre matemática, sobre luz, o tempo, o mundo, o universo. Às vezes passeia o filho pelas ruas de Zurique, no carrinho de bebê. Como o céu de uma noite repleta de estrelas, o cérebro de Albert está iluminado por ideias brilhantes. E tal como as estrelas, que se agrupam formando figuras, a que chamamos constelações, as ideias de Albert formam uma imagem do tempo e do espaço, da energia e da matéria. Uma imagem que ninguém antes vira. O Albert diz que a luz é feita de pedacinhos de energia, chamados fotões, que se comportam como o reposto de água de uma mangueira. Diz também que tudo que está em movimento e que, quando alguma coisa se move muito depressa à velocidade da luz, acontecem centenas de coisas estranhas. Por exemplo, relógios que funcionam mais lentamente e objetos que ficam mais pequenos. E até diz que uma coisa tão minúscula como um grão de areia contém uma energia inimaginável. Para os cientistas, as descobertas do Albert significam efeito fotoelétrico, teorias da relatividade e E igual a MC elevado a 2. Para outros, como nós, as suas ideias significam portas automáticas, televisão, viagens no espaço e energia atómica. Ao Albert, o seu trabalho traz um grande reconhecimento, o prémio Nobel. Torna-se famoso, mas, para ele, a fama é como um burburinho das festas dos seus pais, uma coisa que ignora enquanto saboreia as hipóteses e os problemas inventados pela sua própria cabeça. Para o mundo, Einstein não significa, afinal, bebê gordo, nem criança mal comportada, nem rapaz estranho, mas antes, grande pensador. Espero que tenham gostado e, se gostarem, têm aqui na biblioteca da Escola de Jubim o livro para requisitarem e poderem ver as imagens. Encontramos-nos nas próximas quintas de leitura. Tchau!